Continuando sobre as leis e costumes de Tisha B'Av. Antes de entrar em mais detalhes, nós falamos sobre a véspera e o comecinho, mas o que aconteceu em Tisha B'Av? Tisha B'Av aconteceram, infelizmente, muitas tragédias para o nosso povo. A primeira coisa que aconteceu em Tisha B'Av foi o decreto de não podermos entrar na terra de Israel. Quando os espiões voltaram naquela noite e falaram para o povo que não vale a pena, que não vai dar certo, e o povo chorou, e Deus falou, estão chorando à toa. Vocês ainda vão ter motivos para chorar nesse dia, e infelizmente a história nos demonstrou motivos. Depois, o que aconteceu nessa data foi a destruição do primeiro templo. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído no dia 9 de Av. E existem algumas opiniões exatamente quando começou. Tem várias fases. O Beit HaMikdash foi destruído em um dia. Então tem algumas discussões exatamente em qual dia começou. No 7, no 8. Já começou a destruição, mas o principal da destruição mesmo foi no dia 9. Por isso que o dia 9 acabou ficando afixado como o jejum. O segundo templo foi construído depois de 70 anos que o primeiro foi destruído. E durou mais 420 anos. Então nós estamos já 490 anos depois. O segundo templo também foi destruído no mesmo dia. O primeiro foi destruído pelo Império Babilônico. Babilônico, e o segundo foi destruído pelo Império Romano. O terceiro episódio desse dia de 9 de Av foi a destruição de Beitar. Beitar era uma fortificação, uma cidade que existia na época do templo e continuou depois do templo e muito forte. Lá tinha, inclusive, um comandante chamado Bar Kokhba Ben Koziva. E ele, muitas pessoas até achavam que ele seria Mashiach. De tão poderoso e do exército que ele tinha forte. Mas os romanos tentaram algumas vezes até que no final das contas conseguiram dizimar essa cidade de Beitar. Foi uma destruição horrorosa. E essa destruição aconteceu anos depois da destruição do Beit HaMikdash, mas foi também no mesmo dia, no dia 9 de Av. E também o Turnus Rufus, que foi um chefe dos romanos, arou o terreno do templo. Isso fazia parte de um plano, e também aconteceu no 9 de Av, anos depois. A ideia deles era apagar a lembrança e a conexão dos judeus com Jerusalém, com a cidade de Jerusalém. E por isso eles acabaram com tudo que sobrou na área do templo. Não sobrar nenhuma prova, nenhuma evidência que aqui era dos judeus. E eles transformaram toda a cidade de Jerusalém. Eles soterraram a cidade de Jerusalém, construíram uma nova cidade e queriam apagar qualquer lembrança para ninguém dizer que alguma vez os judeus viveram aqui. Isso também aconteceu no dia 9 de Av. E por conta disso, nossos sábios afixaram essa data como uma data de jejum e, ao mesmo tempo, uma data muito triste no calendário. Depois, ao longo dos séculos, aconteceram mais coisas tristes nesse dia 9 de Av, como, por exemplo, teve a expulsão dos judeus da Inglaterra, teve a expulsão dos judeus da Espanha, com a Inquisição. Aconteceu no dia 9 de Av. Entre parênteses, muitos alegam que o Cristóvão Colombo era judeu, marrano, e ele foi embora também nesse dia, 9 de Av, foi quando saiu a expedição para as Américas. Ele saiu também tendo que sair da Espanha, sendo obrigado a sair da Espanha. E a Primeira Guerra Mundial também começou no dia 9 de Av. Como nós já falamos, o jejum do 9 de Av começa quando tem o pôr do sol e dura até o dia seguinte, quando saem as estrelas. Durante esse dia de 9 de Av, existem várias proibições. Então, existem as proibições que estão ligadas com o jejum, existem as proibições que estão ligadas com o luto. As proibições que estão ligadas com o jejum são as proibições de comer e beber, jejum. Além disso, é proibido se lavar no dia de 9 de Av. Esta proibição é uma proibição de se lavar, mas isso quer dizer lavar quando não está sujo. Vamos explicar. Em primeiro lugar, quando uma pessoa, por exemplo, faz Netilat Yadayim no dia de 9 de Av, se faz Netilat Yadayim quando se acorda, se faz Netilat Yadayim quando sai do banheiro, e esse Netilat Yadayim se faz apenas até o fim dos dedos, quer dizer, só os dedos da mão, e não se faz em toda a palma da mão, tanto de acordar como de sair do banheiro. Kohanim, que fazem Birkat Kohanim em Israel, ou uma pessoa que precisa comer e vai comer pão, faz Netilat Yadayim inteiro, porque aí é a obrigação fazer na mão inteira. Se a pessoa sujou alguma parte do corpo, ele pode lavar aquela parte que ele sujou. E a mesma coisa com as mãos. Mas lavar a mão sem estar suja, ou se molhar à toa, ou qualquer parte do corpo que a pessoa vá molhar, não deve ser molhada. É um dia que é proibido se lavar. Também não se pode passar óleos no corpo, não se pode passar perfume, cremes. Também não se pode calçar sapatos de couro. E se você está pensando que tudo isso parece com Yom Kippur, sim, de fato. Nossos sábios aprenderam essas leis de Yom Kippur. Não se pode calçar sapatos de couro, e é só sapatos de couro que são proibidos. Qualquer outro acessório de couro não é proibido. E calçados de couro, né, para ficar bem claro. Calçados de couro não pode. Acessório, cinto, kipá, casaco, não tem problema. O problema não é o couro, o problema é um sapato de couro. E também, no dia de Tisha B'Av, é proibido ter relações conjugais. E por isso o casal deve se comportar durante Tisha B'Av como nos dias que a mulher está no seu estado de impureza. Além disso, no dia de Tisha B'Av também existem as proibições de luto. Quais são as proibições de luto? Primeiro é a proibição de se cumprimentar. Não se pode cumprimentar. Quando você vai na casa de um enlutado, não se cumprimenta o enlutado. Não se pode falar shalom para o enlutado. E nem perguntar como vai. É uma pergunta um pouco, vamos dizer, ridícula. Não se pode perguntar. E não se fala bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a mesma coisa no Tisha B'Av. Não se cumprimenta um o outro. Se você está andando na rua e alguém te cumprimenta, ou você está na sinagoga, alguém não sabe, te cumprimenta, então se responde assim, meio cabisbaixo, para ficar claro que você não é mal educado, mas também Não é um dia para se cumprimentar. Mesma coisa com não-judeus que não sabem. Então, você não deve cumprimentar eles. Mas se ele te cumprimenta, então você responde de uma forma assim, simples, triste. Para não se passar por mal educado, logicamente. Também não se pode trabalhar no dia de Tisha B'Av, pelo menos até a metade do dia. Depois da metade do dia, se existe a necessidade de algum trabalho, ele pode ser feito. Mais uma coisa, é que não se pode sentar em lugar alto. Assim como os enlutados, se senta em lugar baixo. Mas esta proibição é uma proibição que vigora apenas na noite de Tisha B'Av e na manhã de Tisha B'Av. A partir da metade do dia de Tisha B'Av, já pode se sentar em lugar alto. O que significa lugar baixo? Antes de mais nada, lugar baixo quer dizer abaixo de 3 punhos do chão. Isso é considerado lugar baixo. Então seria 24 centímetros do chão para baixo. Se uma pessoa, assim se faz a reza da noite, a reza da manhã, e mesmo em casa, e onde for, a pessoa só senta no lugar baixo. Uma pessoa que tem problemas de coluna, ou uma pessoa que é idosa e não tem condições físicas para se sentar no lugar baixo, então ele pode sentar no lugar alto, mas não é que ele está sentando por luxo ou para se sentir bem, né? É porque ele não tem jeito. Mas todas as demais pessoas devem sentar no lugar baixo. Isso só até a metade do dia. E também na hora de dormir, existe um costume de se dormir diferente do que a pessoa está habituada normalmente. A pessoa dorme sem travesseiro, tem gente que dorme até no chão. De alguma forma que seja diferente do comum. Se isso pode te colocar em risco o jejum, algum problema também de saúde que não dá, então não tem problema, isso é só um costume. Não tem problema a pessoa dormir como ele está habituado, mas se possível modificar alguma coisa, modifica-se. Tem pessoas que dormem em cima de uma pedra, a cabeça apoia a cabeça numa pedra. Então, cada um naquilo que ele consegue fazer. Uma outra proibição que nós temos que abordar depois, se Deus quiser, também sobre o estudo da Torá, nós vamos falar melhor, com mais calma, amanhã.